Ele é um Deus que veio nesta terra para tratar com as nossas necessidades individuais e as nossas necessidades humanas, propriamente ditas. O Senhor, quando Ele esteve na terra, você pode reparar na Bíblia, que o Senhor Ele trata individualmente as pessoas, e Ele ouve as pessoas, e Ele conversa com as pessoas, e Ele ministra sobre cada um, e Ele trata a individualidade de cada um, mesmo essa pessoa sendo rica, sendo pobre, sendo poderosa, sendo fraca. O Senhor, Ele trata cada um sem exceção e trabalha com cada um. E só te contextualizando, a cidade de Samaria era um lugar que os judeus não entravam. Sabe por que eles não entravam? Vamos voltar lá um pouquinho, lá no Velho Testamento. Quando aconteceu a divisão do povo de Israel, do Reino do Sul e o Reino do Norte, 10 tribos foram para o Norte e 2 tribos foram para o Sul. Ok? E essas 2 tribos do Sul foram as tribos que continuaram, digamos assim, com Deus. E Jerusalém fazia parte ali, o local onde essas 2 tribos ficaram. E Jerusalém, se você não sabe, era a capital de Deus, digamos assim. Era onde Deus morava, tá? Então, essas 2 tribos, esse reino do sul, era onde as práticas judaicas, as práticas de Deus continuaram. E as 10 tribos do Reino do Norte, elas se corromperam, elas começaram a adorar outros deuses, elas começaram a ser pagãs, elas começaram a recusar o que Deus tinha dado a elas. E essa região de Samaria era o lugar onde essas tribos mais se corromperam. Beleza? Voltamos lá atrás, para você entender o que a gente leu aqui agora. Então, nesse espaço ali de Samaria, naquele espaço ali, o povo de Israel se corrompeu completamente. E aí eles foram presos, aquela coisa tal, e passou muito tempo, eles foram libertos. E nisso que eles foram libertos, o Reino do Norte voltou ao Reino do Sul, porém o Reino do Sul já não estava mais aceitando o pessoal do Reino do Norte, porque eles se corromperam. Então, eles não conseguiram se anexar novamente, porque o pessoal de Deus, digamos assim, eles ficaram com preconceito. Ó, esse povo aí é tudo idólatra, tudo pagão, não vão aceitar esse povo e tal. E é o povo de Samaria. Então, os judeus, eles não entravam em Samaria. Entendeu aí? Por que eles não entravam? Porque eles tinham um preconceito, eles achavam que aquilo ali era um povo todo pagão, enfim, desviado, endemoniado. Mas veja bem, quando o Senhor Ele quer falar na nossa vida, quando o Senhor quer transformar a sua história, não importa aonde quer que você esteja, o Senhor te encontra lá. Nós não lemos um texto aqui, o versículo 4 diz assim: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Irmãos, o Senhor Ele estava numa jornada missionária, e o texto diz que Ele precisava passar por Samaria. Ele precisava, Ele necessitava. E engraçado que a Bíblia não conta, fala o nome dessa mulher de Samaria. Você sabe o nome dela? Ninguém sabe. A gente só sabe que é a mulher samaritana, a mulher de Samaria, a mulherzinha lá de Samaria. Quando a Bíblia não fala nome, é porque essa pessoa não era muito importante. Sabia? Ela era mais uma lá. Não era tão importante assim. A Bíblia nem fala o nome dela. Mas, irmãos, Jesus, ele escolhe passar por Samaria para tratar com aquela mulherzinha que nem nome a Bíblia diz. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você está aqui achando que você não é importante para Deus. Talvez você chegou aqui achando, olha, Deus não ouve as minhas orações. Deus, ele não se importa comigo. Porque olha a minha situação. Olha as minhas dificuldades. E Deus não tratou nada ainda. Mas saiba, Deus, ele sabe todos os seus problemas. E ele te conhece muito bem. Assim como Jesus entrou em Samaria para conversar com aquela mulher que não tinha nome, que não tinha relevância nenhuma, Deus também pode mudar a nossa história. E veja bem, olha que legal o diálogo. Chega Jesus e começa a conversar com aquela mulher. Lembra da história? Judeu não entrava em Samaria. Não entrava. Jesus entrou. Ok. Homem não conversava com mulher. Jesus conversa. E pior, judeu não conversava com samaritano. E Jesus conversa com samaritano. Eu fico imaginando essa mulher aqui no versículo 9. Ela fala assim: uai, pera lá. Vamos estabelecer aqui primeiro um negócio. Você é judeu e entrou em Samaria? Sim. Você é homem e está falando comigo? Sim. Mas você é judeu. Eu sou samaritana. Jesus: é isso mesmo. E falando nisso, me dá um copo d'água. Eu estou com sede. Irmãos, Jesus, ele quebra três protocolos aqui de uma vez. Ele entra numa cidade que o judeu não entrava. Ele conversa com uma samaritana, mulher. E aquela mulher, então, ela fica assustada. Uai, mas você sendo judeu, você pede água para mim, samaritana? Jesus, então, replica e responde: ê, mulher, se você soubesse com quem você está falando, você que pediria água para eu beber, você que pediria água para você beber, porque eu tenho a água da vida. E aquela mulher, então, ela fala: mas, pera lá, além de judeu, você quebra todos os protocolos, você não obedece nada e ainda é doido? Eu não estou vendo você com nenhuma cordinha aí, não estou vendo você com nenhum balde para jogar o balde lá no poço e puxar água. Você endoidou? Você está louco? Irmãos, o Senhor quer trazer algo espiritual para nós. O Senhor tem um banquete, o Senhor tem a água da vida para nós, mas é nós que insistimos em ficar olhando as coisas naturais. É nós que insistimos em colocar Deus num potinho do tamanho da nossa fé. Se alguém me perguntasse: Ian, um dia você vai ser chegado os caras do Ministério Casarão? Você vai estar com... Irmãos, eu falaria assim: não, isso é mentira, é doideira. Mas num passe de mágica, num passe de fé, num passe assim, Deus muda tudo. Qual tem sido as suas prioridades? Qual tem sido as coisas, os seus pensamentos? O que você tem pensado? Você tem pensado mais nas coisas dessa terra? Você tem pensado mais nas limitações? Então, pera lá. Jesus chega para a mulher samaritana e começa a falar de um assunto completamente espiritual. E aquela mulher está falando: ai, você é judeu, cara. Você não pode falar comigo. Você é doido, você não pode tomar água. Mas como assim? Você não tem. Como é que. Sabe? Às vezes Deus está ali, igual diz os irmãos, ele está ali com a botija de óleo em cima da sua cabeça aqui, ó. Ele só está esperando um passo de fé seu. Mas aí você está falando: ai, Deus, mas essa botija, ela é muito grande, ou ela é muito pequena. Ah, mas esse óleo vai sujar meu cabelo. Ah, vai estragar minha chapinha. Ah, eu vou precisar tomar banho depois que esse óleo me lambuzar. Sei lá. Ah, mas Deus não tem tanto óleo assim. Irmãos, Deus tem riquezas para nós. E nós que ainda, por falta de revelação da graça de Deus, nós limitamos o Senhor. Sabe, eu compartilhei com os irmãos há um tempo atrás que o Senhor tinha me dado uma visão de 5 anos aqui para frente. Lembra que eu compartilhei? Vocês lembram essa visão? Que nós seríamos milhares. Em 5 anos, nós seríamos milhares. Essa foi a visão que Deus deu para mim. Mas você acreditou mesmo, meu irmão? Você acreditou? Você tem fé para isso? Ou você acha assim: ah, 5 anos, milhares? Hoje nós somos 100 e pouquinho. Em 5 anos, nós temos que mais que dobrar por ano. Aí você começa a fazer a conta, né? Ah, 5 anos, 2 + 2 = 4, eleva 1 com 3, tira a raiz e aí, pô, tal. É, essa conta não está batendo. Eu sei que é doideira. Aí eu estava conversando com o pastor Marcelo. Que é isso, hein, cara? Aí o pastor Marcelo falando que a videira, em 4 anos, de 300 pessoas, chegou em 6 mil pessoas. Em 4 anos, de 300, foi para 6 mil. Aí eu, ouvindo isso, eu falei: é, Deus. Então o Senhor já fez isso antes. Porque eu achei que eu estava doido. De em 5 anos, a gente de 100 para 1000. Aí o pastor fala: é, mas a gente foi de 300 para 6 mil. Muito maior, muito mais ousado. Mas sabe por quê? Porque os irmãos não limitaram o poder de Deus na vida deles. Eles não limitaram. Deus tem promessas para nós sabemos. Deus tem planos para nós sabemos. Mas nós muitas vezes não acreditamos. Beleza. Aí Deus fala com a mulher samaritana, aquele lance de água e não sei o que e tal, tal, tal. Aí começa o meu assunto mesmo da palavra. Você pode perceber aqui que no versículo 8 fala que os discípulos saíram para comprar alimentos. Eu creio que Jesus falou assim: ó, sai daqui, galera, que eu preciso conversar com essa mulher. Logo após que Jesus está conversando com ela, ele fala da água da vida, ele fala que ele tem uma água viva, e essa mulher então fala: Senhor, me dá essa água viva. O Senhor então fala o seguinte: beleza, mas chama lá o seu marido. Deus, o Senhor Jesus, ele começa então a tratar as peculiaridades daquela pessoa. Jesus começa a tratar as características únicas daquela mulher. Jesus começa a tocar em pontos que só aquela mulher tinha. Chama lá o seu marido. Por que que Jesus manda então os discípulos saírem? Porque Jesus não queria expor aquela mulher. Jesus não queria machucar aquela mulher. A Bíblia não fala o nome da mulher. É uma mulher samaritana, ou seja, é uma mulher que não é importante, mas Jesus então trata aquela mulher de forma única, e específica, e começa então a falar dos problemas pessoais dela, de forma sensível. Irmão, imagina você, Jesus, começar a conversar com você, e ele começa então a falar dos seus problemas pessoais, que só você tem, da sua vida particular. E aquela mulher então fala: olha, eu não tenho marido, e, aliás, isso mesmo, eu não tenho marido. E Jesus fala: é verdade que você não tem marido, mas traz aquele cesto lá, mulher, que você está enrolada também, né? Ou seja, a mulher não tem nome, samaritana, ela não é importante. E Jesus começa a dizer: eu sei a sua história, eu te conheço. Você não tem marido, já casou 5 vezes e já está no centro. Eu te conheço bem, eu sei quem é você. E essa mulher então: eu vejo que você é profeta. Irmãos, quantas vezes você já ouviu aquele irmãozinho lá na célula e sentou com ele para ver os problemas dele? Quantas vezes você já teve essa sensibilidade de tratar de forma individual aquele irmão? De você sentar com ele e falar assim: meu irmão, vamos trocar uma ideia. Conta como é que você está. Conta como é que está o seu casamento. Como é que está o seu trabalho. E você ouvir aquela pessoa. Não só tratar assim, sabe? Igual às vezes a gente faz. Marca um discipulado com 65 pessoas. Aí você trata todo mundo junto ali e vai embora. Jesus, ele escolhe entrar numa cidade que não era para ele entrar, escolhe falar com uma mulher que não era para ele falar, para mudar a vida daquela mulher de forma sobrenatural e individual. Individual. E sabe, no final de tudo, aquela conversa que começou por causa de um copo d'água, ninguém toma um copo d'água nessa história. Você já parou para ver esse detalhe? Eles começaram com água: me dá água, pede água, quero água, quero água, mas ninguém bebe água. É porque Jesus tinha um plano específico com aquela mulher. Aquela mulher que não tinha nome, aquela mulher que era samaritana. Jesus tem um plano específico para ela. Jesus não queria matar a sede natural, ele queria matar a sede espiritual das pessoas. E meu irmão, a primeira igreja, digamos assim, que foi plantada, foi ali com Jesus, com aquela mulher. Sabia disso? Porque depois daquela mulher teve um encontro com Jesus, ela saiu correndo pela cidade, falando a respeito de Cristo. E a Bíblia diz que a cidade toda aceitou Jesus. A cidade inteira aceitou a Jesus. Irmãos, imagina uma cidade inteira vir atrás de uma pessoa porque ela falou de Cristo, e uma cidade inteira aceitar a Jesus. Você já parou para pensar nisso? Eu fiquei sabendo que a cidade de Goiânia, 60% da população é cristã. É uma das cidades mais cristãs de Cuiabá, do Brasil, se não for a mais. Irmão, sabe o que é 60% de cristão? Sabe quantos habitantes tem Goiânia? 3 milhões. 3 milhões, 60% é cristã, 2 milhões. 2 milhões de pessoas. Aqui em Cuiabá e Vargem da Gama não tem nem 1 milhão de gente. Lá em Goiânia, 2 milhões já são crentes. Eu tava pesquisando. Vocês já ouviram daquela banda chamada Jesus Culture? Jesus Culture? A gente canta um monte de música deles aqui, então vocês nem sabem, né? E eles têm uma igreja chamada Jesus Culture também. E eu estava vendo que a cidade onde aquela igreja ela está, a cidade toda respira o Evangelho de Cristo. Diz que lá quando você sai na rua, os irmãos estão andando na rua aqui, Raí, o camarada fala, olha, Deus falou comigo o seguinte, espera aí, Deus falou que no meio da rua assim, do nada. De repente você está andando na rua, o irmão chega e fala, olha, eu senti o desejo de orar com você, vamos orar aqui. E ministra na vida da pessoa. É sensacional. Já pensou uma cidade toda cristã? Irmão, Pai do Senhor, Pai do Senhor, graças a Deus. Opa, irmão. Diz que lá é mais ou menos assim. Os irmãos respiram essa adoração a Deus e essa atmosfera com o Senhor, esse reino de Deus. Alguns lugares os irmãos já estão vivendo. E por que nós não podemos viver isso? Não é porque Deus não quer, é porque nós ainda somos muito covardes na nossa vida cristã. É porque se você sair aqui na frente agora e você ver alguém precisando de Deus, provavelmente você vai ter medo e não falar de Deus para essa pessoa. Ou se você vê alguém necessitado ali, e Deus falar com você, para você falar com ele, provavelmente, alguns de nós aqui não vai obedecer a Deus. E eu tenho vivido isso e pedido a Deus, Deus, eu não quero ser mais um, Senhor. Eu não quero ser só mais um que vem no culto domingo, olha, e prega. Os irmãos às vezes oram assim, Senhor, eu não quero ser mais um e ouvir a palavra. Não, eu sou assim, Senhor, eu não quero ser mais um só pregar. Porque isso aqui, irmãos, é nem 5% da vida cristã, isso aqui. A vida cristã é lá fora. A vida cristã é levar o reino de Deus. A vida com Deus é isso. Isso que nós fazemos aqui é só compartilhar um pouco do que Deus tem para nós e reabastecermos e traçarmos estratégias para lá fora a gente ser o que a gente tem que ser. E eu, almoçando com esses pastores lá, pastorado, tudo. Pastor Marcelo, então, pastor, você tem a igreja lá no Zimbábue, lá no Zuma, não sei o quê, quantos pastores você tem lá? Ah, então, tal, não sei o quê e tal, nós já estamos com 33 pregos, e eu lá aqui, né? É, a gente tem 10 células. Mas, esses irmãos, eles não conversam outra coisa. Não conversam outra coisa. É 100%, 24 horas, falando do reino de Deus. Você é assim, meu irmão? Eu fiquei constrangido, porque eu não sou assim. Eu ainda tenho muito do meu dia que eu faço nada. Eu perco meu tempo fazendo nada. E esse nada custa caro, né, irmãos? Fazer nada custa caro. É igual os irmãos aí que pararam de estudar. Se você for ver, você jogou fora um tempão da sua vida. Sabe por quê? Por nada. Agora tem que correr atrás e fazer provão. Mas tem que fazer. É melhor fazer e recuperar do que não fazer e morrer com isso, sem ter feito nada. Vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Irmãos, eu não preparei esboço aqui hoje. Eu tomei no rumo, tá? Fica tranquilo. O Espírito Santo estava queimando, né? Eu fiz algumas anotações aqui, mas é o que o Senhor quer falar para nós. E nós vemos então, irmãos, que acontece um milagre nesse encontro com Jesus. Essa mulher recebe de Cristo, ela tem agora, entende que o espiritual é mais importante que o natural. Essa mulher então para de falar dos problemas naturais, ela para de falar das limitações. Olha, eu quero desta água, não interessa o que eu preciso fazer, mas eu quero essa água. Senhor Jesus, não interessa o que nós precisamos fazer para chegar em milhares daqui a 5 anos, mas eu sei que o Senhor tem a água da vida para nós. Não interessa se nós não temos recurso hoje, mas eu sei que o Senhor tem todos os recursos para nós. Aquela mulher então, ela tira todo o bloqueio da vida dela. Ela se encontra com Jesus. E Jesus pergunta do marido aquela coisa também, para mostrar o quão falho e limitada é aquela mulher. Porque, irmãos, vamos falar sério. Uma mulher casada 5 vezes... e já está no 6º, eu acho que ela não era muito boa de relacionamento não, né? 6 maridos, gente! A minha mãe já está no 3º, já, misericórdia. 3º, 4º? Não é nem 3º, é 4º. É difícil, né? É porque é difícil, né? 6 homens, cara, passou por essa mulher. 5, né? Aí está no 6º. Jesus está falando o seguinte: ó, filha, você não é fácil não, cara. 5 maridos? 5 maridos? E está no 6º? Eita! Deve gastar um cartão de crédito violento, né, John? A Priscila ficou olhando esse jeito. Mas, o milagre aconteceu, porque Jesus tratou na humanidade daquela mulher. Ele conversou com aquela mulher, ele ouviu o que ela tinha para falar. Jesus se interessou pela vida daquela mulher. Jesus se preocupou com aquela mulher. Meu irmão, você quer ver milagre na sua célula? Se preocupe com as pessoas que estão com você. Trate essas pessoas como Cristo nos trata. Ouça elas. Veja os problemas delas. Se interesse, se envolva com os problemas das pessoas. Seja alguém que Jesus colocou para ser a paz, não para acusar, mas para ser a paz de Cristo. Ouça os problemas, as dificuldades. Irmãos, no nosso meio, Jesus não vai mandar gente perfeita para nós, porque Ele não mexeu com gente perfeita. Cada um de nós aqui temos a nossa história, temos os nossos problemas, temos as nossas limitações, cada um de nós. Se você sentar comigo e ouvir a minha história, você vai saber que eu não sou perfeito, que eu tenho problema, que eu sou chato, e tetetê, e patatá, que eu tenho minhas particularidades, que eu penso de um jeito, e talvez você não pense igual eu, né? Aí se eu sentar com você, eu vou descobrir também que você não é perfeito, que você tem problema, que você também é chato, né, Elis? Mas Jesus mexeu só com gente assim, Aparecida. pescadores, analfabetos, gente que não era muito importante mesmo para a sociedade, gente que não tinha muito dinheiro mesmo. E Jesus faz uma revolução que dura até hoje, há mais de 2000 anos. E através daquela mulher, como eu disse, uma igreja nasce. Uma igreja nasce. Porque aquela mulher vai para os seus e volta com os homens, aliás, com as pessoas da cidade. E todos eles ouvem o Senhor. Deus usa pessoas fracas. Deus usa pessoas sem importância. Deus usa pessoas com dificuldades. Deus usa pessoas com limitações para mostrar e provar o seu poder. Meu irmão, você acha que você é fraco? Você acha que você é limitado? Você acha que você tem problema? Então você está pronto para ser usado por Deus. Porque não é você, meu irmão. É o Espírito de Deus que está em nós. Irmãos, não que eu seja muita coisa, mas eu sou uma prova de que eu não era para ser nada, não era para dar nada na minha vida. Era para ser só mais um. Mas Deus usa as nossas limitações, as nossas dificuldades, para provar que Ele é Deus nas nossas vidas. Ele é Deus na nossa história. Irmãos, não tem milagres, não tem poder para aquelas pessoas que não têm problemas. Se você não tem problema, se você não tem dificuldade, então você não precisa de milagre, sim ou não? Se você é perfeito, para que Deus precisa tocar em você? Você já é perfeito. Milagres acontecem na vida de pessoas problemáticas, dificultosas. E quanto mais sem importância, mais milagre essa pessoa experimenta. Quanto mais zicado você tiver, mais da glória de Deus é derramada sobre nós. E nós somos como essa mulher samaritana hoje. Nós somos essas pessoas problemáticas. Nós somos essas pessoas com dificuldades. Ou fomos, né? E agora Deus está nos usando para mexer com essas pessoas problemáticas. Com essas pessoas com dificuldades. Com essas pessoas que dão problema. Sabe, irmãos, essa semana um casal de irmãos chegou em nós e falou: olha, não quero mais andar com vocês, estou indo embora. Eu fiquei muito triste. Fiquei muito triste. Bateu assim, foi um murro no meu queixo, assim, sabe? Quando você leva um na... E eu fiquei pensando, Deus, e, né, que, por que que está acontecendo e tal? Aí Deus falou comigo: Ian, são essas pessoas que eu trabalho na vida delas. São essas pessoas que precisam ainda mais de mim. A culpa não é delas. A culpa é que elas têm problema. A culpa é que elas são dificultosas mesmo. Mas assim como Cristo conversou e tratou aquelas pessoas de forma individual, nós também precisamos. Você lá na sua cela, meu irmão, você que é líder, você precisa conhecer os irmãos da sua célula. Você precisa saber o nome de cada um deles. Você precisa saber a história de cada um deles. Você precisa se importar com cada um deles. Porque é através dessas pessoas problemáticas que o Senhor levanta o seu reino e expande a glória dele nessa terra. Ou como é que você chegou aqui? Você chegou 100%? Nunca. Chegou cheio de problema, cheio de dificuldade, e alguém sentou com você e te ouviu, e te aconselhou, e falou com você, ministrou a palavra de Deus para você, e te tratou, e hoje você está aí. Irmãos, você quer ver o milagre de Deus? Você quer ver o poder de Deus sobre a sua vida, sobre a sua célula? Ouse, preste bem atenção, ouse olhar as pessoas com os olhos de Cristo. Nós só experimentaremos os milagres quando nós olharmos para as pessoas assim como Cristo olhou para nós. Senão não haverá milagres, senão não haverá cura, não haverá transformação. Você quer ver sua célula crescer? Olhe para as pessoas ao seu redor assim como Cristo olha. Nós queremos ver essa igreja crescer? Nós devemos olhar para as pessoas como Cristo olha. Final de semana agora, daqui dois finais de semana, nós teremos um encontro com Deus. Como é que está o seu encargo pelo encontro? Você está orando ao Senhor, pedindo pessoas para levar? Ou está sendo só mais um encontro? E que se você não levar, não levei mesmo? Quem sabe daqui 3 anos eu levo uma pessoa? Irmãos, eu fico bobo de ver. Entra encontro, sai encontro, e líder de célula não leva gente no encontro, e não fica nem um pouco vermelho por causa disso. Nós teremos um encontro agora. Como é que está sendo o nosso encargo? Nós queremos ver os milagres de Deus? O encontro é uma ferramenta. O encontro é um instrumento de Deus. Mas como é que está o nosso encargo? Pelas pessoas. Como é que está o seu encargo, líder? Pelos irmãos lá na sua célula. Eu não falo nem pelos visitantes, não. Estou falando pelos irmãos mesmo. Os membros. Pela edificação da vida deles. Está tendo encargo? E você, líder em treinamento, membro da célula, como é que está sendo o seu encargo para levar as pessoas para a célula? Ou você acha que é só o líder que precisa trabalhar? Irmãos, como é que está sendo o nosso encargo para trazer os irmãos para a celebração? A igreja não é só célula, não. A igreja é domingo também, no culto de celebração. Cadê os irmãos? Tem dia que isso aqui está lotado. Tem dia que isso aqui está vazio. Ué, pera lá. O nosso povo é tão volátil assim? Que fez um calor de 37 graus e o irmão não vem para o culto? É esse? É essa obra que nós estamos edificando? Quinta-feira nós vamos ter um tirão. Vamos ver quem vem. Né? Porque é muito fácil falar assim: Deus, venha o teu reino, faça a tua vontade, usa-me, Senhor, sonda-me, Senhor, a tua presença real na minha vida, eu serei pai de multidões, eu tocarei nações, os teus sonhos são maiores do que os meus. Mas aí chega 6 horas, o horário da novela, a criatura não consegue deixar a novela. O ser humano problemático, defeituoso, não consegue. Aí chega a hora de ler a Bíblia, qualquer som, qualquer zunido do mosquito lá fora, o camarada já deixa a Bíblia para ela ver. Olha, eu vi um mosquito aqui, hein? Ah, não tem nada. Aí volta. Aí já perdeu 30 minutos da leitura da Bíblia. Aí o cachorro latiu lá fora. Ih, rapaz, tem um bandido lá, hein? Não tem nada. Aí já passou 1 hora, aí ele não lê mais a Bíblia. Chegou quarta-feira. O tal do capeta é o diabo mesmo, né? Aí ele inventa toda e qualquer coisa, qualquer problema, qualquer artimanha. Geralmente, lavar roupa é um dos top de desculpa. Aí tava lavando roupa, nossa, faz isso não, irmão, faz isso não. Fala qualquer outra coisa, fala que você não queria, mas não fala que tá lavando roupa, não. Porque ninguém aguenta mais ouvir isso. Libera a gente aí dessa desculpa, né? Ah, não, eu tava cansado. Com coisa que os irmãos líderes de célula são todos vagabundos, que não trabalham, ficam o dia inteiro fazendo nada para chegar na célula, né? Quando eu era líder de célula e os irmãos falavam isso para mim, eu batia, eu ia para cima. Você está me chamando de vagabundo, meu irmão? Sério? Não, não é isso que eu estou falando. Não, você está falando sim. Porque você não tem tempo? Eu tenho tempo. Eu estou aqui. Ai, mas é muito pesado. É muita coisa, a gente me ligando. Jura? Ou você prefere então ficar sozinho, largado no mundo? Sem ninguém? Olhando para você? Orando por você? Todos nós aqui um dia precisamos de alguém. E vamos continuar precisando. Ou você quer andar sozinho? Pode andar sozinho. Ande sozinho. Mas você vai dar dois passos e cair. Aí não vai ter ninguém para levantar. Porque a Bíblia diz que é melhor andar com alguém, porque quando você cair, esse alguém pode te levantar, do que andar só. E quando você cai, você fica esborrachado lá no chão sozinho. Queremos ver milagres no nosso meio? Precisamos olhar as pessoas como Cristo olha. Queremos ver crescimento no nosso meio? Precisamos olhar as pessoas como Cristo olha. Irmãos, precisamos manifestar um reino de Deus aonde quer que nós estejamos. Eu ouso em dizer para você chegar hoje, essa semana, chefe, no seu patrão, no seu encarregado, qualquer um desses seus aí, e que você tem, conhece, e chegar nele e falar assim: meu irmão, eu posso orar pela sua vida? Você consegue fazer isso, meu irmão? Consegue? Aí tem vergonha. Vergonha? Vergonha? Então o que Cristo fez na terra, na cruz, é sinal de vergonha? Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Eu estou finalizando. Se nós queremos ser, experimentar os milagres de Deus, experimentar aquela atmosfera que os apóstolos viveram, os discípulos viveram, nós precisamos ter os olhos de Cristo nas nossas vidas. A história diz que um pouco mais de 3 séculos, em 3 séculos após a morte de Cristo, a igreja não se reunia em prédios, a igreja não tinha som, a igreja não tinha banda, e com 12 homens, a igreja foi para 100 mil pessoas. Você sabe por que quando Pedro pregou e 3 mil almas se converteram? Porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus. Irmãos, chega de sermos medianos. Nós precisamos viver ainda mais as realidades do reino para nós. Nós precisamos ter os olhos de Cristo nas nossas vidas. Nós precisamos experimentar os milagres de Deus. Amém? Eu gostaria que vocês colocassem de pé. Jonathan vai colocar uma música para nós. Eu quero desafiar você essa noite. Eu quero desafiar você essa noite a ter os olhos de Cristo na sua vida. Feche seus olhos, comece a falar com o Senhor. Comece a orar ao Senhor. Deus, nós experimentaremos os milagres do Senhor. Nós experimentaremos o crescimento sobrenatural da parte de Deus. Nós não seremos mais anos. Nós não seremos mais um nessa terra. Senhor, nos dá os olhos de Cristo sobre nós. Nós não queremos ter medo. Nós não queremos ser covardes. Mas nós queremos avançar. Comece a falar com Deus, meu irmão. Comece a clamar ao Senhor. Ore pela sua célula. Ore pelas pessoas do seu discipulado. Ore pelas vidas que o Senhor colocou sobre você. Deus, nós oramos ao Senhor. E nós cremos que nós veremos os milagres. As nossas células serão lugares da glória do Senhor. As nossas células serão lugares da presença revelada do Senhor. Nossos líderes serão usados na presença de Cristo. Nós seremos grandes. Nós avançaremos. Nós olharemos as pessoas ao nosso redor. Assim como Cristo nos olha. Nós seremos amor, nós seremos compaixão. Oh Jesus, nos dê sabedoria, nos dê ousadia, nos dê intrepidez na tua palavra, para que nós possamos marcar essa geração, para que nós possamos marcar essa cidade. Oh Jesus, assim como os apóstolos experimentaram o crescimento sobrenatural da parte de Deus, nós queremos experimentar da glória do Senhor. Nós queremos experimentar dessa graça, desse favor. Sabemos que o banquete já está colocado à nossa frente. Nós queremos desfrutar desse banquete. Queremos desfrutar desse banquete. Em nome de Jesus, tira do nosso meio todo medo, todo bloqueio. Nós seremos usados. Usados pelo Senhor, ainda mais, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, meu irmão. Você pode se assentar. Pode deixar uma música tocando.